Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3:14. Olá, 25 de junho, nova semana, a busca mundana por amor. As pessoas do mundo querem muito amor. Amar, ser amado e fazer amor são vistos como o máximo. Amor é entendido como um modo de experimentar extremos emocionais. Você nunca está tão feliz nem tão triste como quando está apaixonado. A música contemporânea alimenta essa busca por amor. Em boa parte delas, a mensagem subjacente é a mesma, ou a fantasia de um amor procurado ou um desespero de um amor perdido. As pessoas continuam a perseguir esse sonho fugídio. Elas baseiam o próprio conceito de amor naquilo que ele faz por elas. Canções, peças de teatro, filmes, livros e programas de TV continuamente perpetuam a fantasia. O sonho de um amor ideal perfeitamente realizado. O amor do mundo é implacável, condicional e egocêntrico. Concentra-se em desejo, prazer e luxúria, o oposto do perfeito amor de Deus. As pessoas procuram por amor não verdadeiro, mas a perversão de Satanás. Pense sobre isso, que você tenha uma ótima semana. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Efésios 5, 3 e 4. O engodo de Satanás. O amor de Deus e de seu Filho é perdoador, incondicional e abnegado. Mas você pode ter certeza de que Satanás perverterá isso. O amor mundano é superficial, egoísta, sensual e sexual, e Satanás vendeu essa definição ao mundo. Em contraste ao amor do mundo, o versículo de hoje conclui indicando que devemos dar graças. Paulo disse: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. Quando gratos por tudo, saímos de nós mesmos, porque a ação de graças é dirigida a Deus. Em lugar de tirar das pessoas, ame-as de forma que comunique gratidão. E lembre-se, o amor de Deus é altruísta e grato, mas o amor do mundo é egoísta e ingrato. Que Deus te abençoe. Vamos caminhando. Shalom Aleichem. Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. João 12, 35. Olá, hoje é dia 27 de junho, esse é o episódio 177 do podcast Devarim, e hoje eu quero falar sobre o tema Evite a Caverna. Quando um cristão peca e se envolve em atos trevosos, é como se ele tivesse sofrido uma recaída. Imagine-se perdido em uma caverna. Ao tentar encontrar o caminho para sair, você só se afunda mais e mais na rede de túneis. Bom, logo você estará no ventre da terra. Você sente medo, seu coração está disparado, seus olhos arregalados, mas você só consegue ver uma escuridão opressiva. Anda rateando por horas e esta se torna um dia e depois outro. Toda a esperança parece perdida. De repente, ao longe, um ponto de luz. Você se move em direção a ele, palpando para não cair em um buraco mais profundo. Finalmente, a luz começa a aumentar e você se percebe em uma abertura na caverna. Com o resto de sua força, se apressa para a luz do dia. Você então experimenta uma liberdade jamais concebida e possível. No entanto, não muito depois de escapar, você decide que havia várias coisas que gostava na caverna. Então você volta. Que tolice, entretanto, é essencialmente isso que um cristão faz quando segue seus atos trevosos. Evite a caverna, gente boa. Tamo junto e misturado, viu? Até amanhã. Paz. Discernir o que é agradável ao Senhor. Efésios 5:10. Olá, este é o episódio 178. A verificação está na luz. A alegria de um cristão é ser um exemplo vivo da verdade de Deus. Uma verificação viva do que é agradável a Ele. Quando um pastor esteve em Damasco, descobriu que as lojas de lá não têm janelas. E por quê, Zé? Se você quiser comprar algo, precisa levá-lo até a rua e segurá-lo contra a luz para detectar eventuais imperfeições. Da mesma maneira, um único modo de avaliar nossa vida é expor cada ação, decisão e motivação à luz de Cristo e de sua palavra. Bom, quando eu vou ao aeroporto, por exemplo, estive lá esses dias, e coloco minha mala no scanner, jamais me preocupo com o que o guarda verá ali. Eu não tenho nada para esconder. Não carrego nenhuma arma ou nenhuma bomba. É assim que devemos ser como cristãos. Não nos incomodar de ter a luz revelando o que somos. Por isso, só atestará a veracidade de nossa identidade. Nós devemos estar dispostos a expor nossa vida à luz, para que ela prove que somos luz. A verificação está na luz, hein? Que Deus te abençoe muito, gente boa. Preste atenção nessas palavras e tenha um ótimo dia. Não participe das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nas à luz. Efésios 5:11. Olá! Hoje é dia 29 de junho. Esse é o episódio 179. Expor o pecado. Gente boa, devemos expor o mal em vez de fazer com que as pessoas do mundo fazem. Como uma companhia espiritual, o nosso trabalho é expor os crimes das trevas. Nossa ferramenta para isso é a palavra de Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Isso é uma ênfase também acrescentada por minha parte. A nossa vida e nossas palavras têm a finalidade de expor o mal. Às vezes, o simples modo como você vive é capaz de revelar o mal. Você já se aproximou de alguém que está no meio de uma conversa suja e sabe que você é um cristão? A coisa de repente fica limpa. Quando alguns incrédulos com quem eu jogava bola descobriram que eu era um pastor, suas palavras e atitudes imediatamente eles mudavam. Nós também somos comissionados por Deus a expor verbalmente o mal ao mundo e o mal do mundo. Devemos diagnosticá-lo, confrontá-lo e então oferecer a solução. O pecado, gente boa, é um câncer que deve ser removido. Você não ajuda ninguém ignorando o mal. As pessoas precisam estar convictas de seus pecados antes de enxergarem a própria necessidade de um Salvador. Ok, pessoal? Que Deus te abençoe, tá? Até amanhã no episódio 180. Estamos juntos. Tchau. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5:14. Olá, 180 episódio de Varim, desperte. O versículo de hoje cita o que o profeta Isaías disse em Isaías 61. Levanta-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Bom, esse versículo, gente boa, remete para que viria adiante, para o Messias. A interpretação de Paulo remete ao passado, para que Cristo havia feito. Muitos comentaristas da Bíblia acreditam que Efésios 5,14 consiste em um verso retirado de um hino de Páscoa cantado pela igreja primitiva. Eles o veem como um convite, uma apresentação do Evangelho. O pecador é aquele que dorme e o convite é despertar e se levantar. O Salvador é Cristo, que dará a luz. Como um dormioco, Rip Van Winkle, homens e mulheres estão durante uma era, a era da graça. Não gosto muito desse termo, mas para você entender. Quando acordarem, será tarde demais. Assim Paulo encoraja e os despertarem, ressuscitarem dos mortos. Assim como nós deveríamos fazer. Você não sabe quem foi Rip Van Winkle? É um conto que fala a história de um homem que vivia em uma vila onde todos seus vizinhos o consideravam muito, mas a sua esposa o achava preguiçoso e sempre reclamava de tudo que ele fazia. Não seja preguiçoso, gente boa. Que Deus te abençoe muito, tá bom? Shalom Aleichem. E eu termino o mês de junho, 30 de junho. Que Deus te abençoe. Até semana que vem. Tchau, pessoal.